Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo, eu sou o Adriano Assunção e está começando mais uma edição do nosso queridíssimo pontapé inicial de segunda-feira, com o Carioca pegando fogo e as definições acontecendo dia após dia na frente dos nossos olhos. Vamos falar hoje sobre a classificação do Flamengo e a derrota do Vasco e também sobre as nossas expectativas para o jogão de hoje à noite, né, contra o Botafogo, do Botafogo contra o Fluminense. Segunda-feira, dia 21 de março, dia internacional da infância, né? As duas coisas que mais me remetem à infância são acordar cedo, ir para casa da minha avó quando minha mãe ia trabalhar e ser recebido por um belíssimo refrigerante caçulinha estampado com aquele rótulo das meninas superpoderosas. Isso tudo às 8 da manhã, né? Ainda bem que eu faço jornalismo e não nutricionismo. E também chorar na derrota do meu time de coração contra o Madureira num Carioca da Vida aí, ou para uma eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Chorei muito. Para mim, isso é infância. Obviamente que hoje eu não tô sozinho. Estou novamente com meu amigo Vitor Bastos e também com o retorno triunfante dele, Frederico Vidal. Abraço, Vitor. Abraço, Fred. Dê os seus recados aí, começando com o Fred.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Vitor. Bom dia, os ouvintes. Muito bom estar de volta aqui. E hoje é tipo um dia das crianças, só que sem presente, né, Adriano? Então, parabéns para os baixinhos e baixinhas do Brasil, principalmente aqueles que se escondem na arara de roupa das lojas.
Fala, Adriano. Fala, ouvintes. Então, infância me lembra muito aquela música dos Tribalistas, de Velha Infância. É, e eu gosto de você, né? Você é, assim, um sonho para mim. Uma bela música. E só queria perguntar outra vez pro Adriano. Adriano, você não faz nutricionismo ou nutrição? Eu fiquei com essa dúvida aqui.
Eu, como um bom gramático, sou um belo jornalista, Vitor. Realmente, às vezes eu erro essas coisas bem idiotas. Enfim, mas antes de começar o programa, vamos falar sobre o nosso jabá, né? Vamos fazer o nosso jabá de sempre, né? Arroba audioativo no Instagram, audioativo.eco, e também nosso site, audioativo.com, né? Onde a gente tem toda a nossa programação de cultura e também de esportes. Lá com certeza vai ter um programa que vai ser do seu interesse. Então acessa lá, é de graça. Vamos começar o programa falando sobre o grande finalista do Carioca, né? O primeiro grande finalista. Vamos de Flamengo. Na partida de volta da primeira semifinal do Carioca, o Flamengo podia perder de até um gol para se classificar para a grande final, mas não quis nem arriscar e ganhou de 1-0 do Vasco, gol de Willian. O Flamengo foi ao campo mais uma vez com Gabigol e Pedro, sofreu um pouco no primeiro tempo, é verdade, mas abusou bastante dos problemas defensivos do Vasco na segunda etapa e passou sem muitos sustos, sem muitos riscos, né? Com esse resultado, o Flamengo espera o confronto entre Fluminense e Botafogo para saber quem será o seu próximo adversário na final, na grande final. O Fluminense, que assim como o Flamengo, né, contra o Vasco, também tem a vantagem de empate no placar agregado. Fred, o que você viu de mais importante no jogo de ontem? Você acha que o Flamengo pode chegar como favorito na grande final?
Sim, o Flamengo chega favorito, seja contra o Fluminense, seja contra o Botafogo. Ontem o Flamengo não fez uma partida espetacular, assim como no jogo de ida, mas hoje ele não precisa estar nos melhores dias para vencer do Vasco, isso ficou bem claro. Nos primeiros 20 minutos o jogo até me surpreendeu, porque o Flamengo deu um pouco de liberdade, alguns caras como Nenê e Figueiredo criaram oportunidades. A postura de alguns jogadores do Vasco era de querer a vitória jogando sem medo, e isso deveria ter feito ainda no primeiro jogo. De qualquer forma, o Flamengo dominou a partida desde então, o Lázaro e o Arrascaeta deram ótimos passes, criaram oportunidades. O Davi Luiz também, nossa, teve um lançamento que ele deu pro Rodinei que eu fiquei em choque, assim, é encantador ver o Davi Luiz jogar. E assim o Flamengo se impôs. Também é importante destacar como o Arrascaeta tem trabalhado bem a saída de bola, trocando passes curtos com Arão, João Gomes, com os laterais, isso vai furando as linhas do Vasco. No final das contas, o gol saiu numa bola parada, que é um dos maiores defeitos do Vasco desde o ano passado. Dentro da área, a bola sai da direita, vai para a esquerda, cai no meio e o Arão finaliza com certa tranquilidade, né? Depois disso, o Vasco manteve uma postura de quem não queria tomar uma goleada, não se jogou no ataque, mas também não podia sair feio, né? Como se não tivesse tentado. Então o Flamengo foi o suficiente para derrotar o Vasco, não é uma vitória que enche os olhos, mas é um time que tem mostrado uma evolução. Não é um início avassalador do Paulo Sousa, como foi o início do Renato, Mas o time tem melhorado. Eu acredito que daqui a pouco o time pode estar pronto para jogar o brasileiro.
É, isso o Fred falou, né, que o Davi Luiz foi muito bem, o Arrascaeta foi muito bem. Eu queria também mencionar o Hugo. Ele é um goleiro que, na minha opinião, é um bom goleiro, o Neneca, né, como o Adriano gosta de falar. Mas ele, como a gente já disse nesse programa, não é confiável. O Neneca, ele já falhou inúmeras vezes em lances muito bobos e faz defesas muito difíceis em outros, um chute de fora da área, chute de perto. Então, assim, acho que o Neneca é um bom goleiro, acho que ele deveria continuar tendo titularidade, né? Mas precisa muito trabalhar essa questão da saída de bola com os pés e também nesse lance, né, contra o Vasco, que o jogador do Vasco cruzou na área e o Neneca foi sair para socar a bola e perdeu o tempo ali do lance, quase foi um gol do Vasco, e um 2x1, um a um, né, no jogo, 2x1 no agregado, facilitaria para o Vasco a classificação? Não, até porque o Vasco precisava de 3 gols, e naquela altura do jogo era muito, muito difícil do Vasco conseguir. Mas de qualquer forma, num jogo mais difícil, num jogo de mata-mata, num jogo importante de Libertadores, por exemplo, isso não pode acontecer. E é por essas e outras que a gente entende também, né, que o Flamengo tá indo atrás de um goleiro e provavelmente o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, deve fechar com o Flamengo. Ia ser uma baita de uma contratação. E, infelizmente, o Hugo ia voltar a ser reserva do Flamengo.
Adriano, tem que pontuar isso aí. Eu não falei, mas o Vitor me lembrou. A saída de bola do Hugo com os pés é uma coisa de louco, pô. Cara, tem vezes que ele não tá sendo apertado e ele consegue isolar a bola pra um lugar totalmente... Assim, é inacreditável, sério mesmo. Isso é um dos maiores defeitos que eu já vi num goleiro, cara. O cara não sai, o cara não tem noção de como sair com a bola com o pé.
É, e ele parece nervoso. Isso que é um grande problema, porque desde daquela falha, e tipo, contra o São Paulo, ele não consegue pegar a bola, sair com os pés com uma tranquilidade. A gente percebe no olhar dele, na linguagem corporal dele, que ele fica nervoso, ele fica acuado com a bola no pé. E as outras equipes precisam utilizar isso contra o Flamengo, caso queiram vencer, porque a gente sabe que o Hugo Neneca, apesar de ser um baita goleiro com as mãos, com os pés, não faz jus ao grande nome que ele tem.
É, foi uma vitória, mas com ressalvas do Flamengo ontem, né? E vocês falaram muito bem do Hugo, a posição que eu acho que tem que ser mais constante, que o cara tem que ser mais seguro, é o gol, e o Hugo muitas vezes não demonstra isso. Como, por exemplo, foi naquele jogo que o Vitor falou, na Copa do Brasil, que ele perdeu a bola pro Brenner do São Paulo, e aí o Flamengo não se classificou, né? Enfim, ele tem que melhorar bastante a confiança dele. Outro goleiro que o Flamengo também tá de olho é o João Paulo do Santos, né? Também um ótimo goleiro. Enfim, eu acho que o Hugo, infelizmente, não vai acabar sendo titular pela temporada inteira. Mas se tem um jovem que tá mostrando confiança mesmo, é o próprio Lázaro, que jogou, né, no que o Fred falou que jogou muito bem, e de fato jogou, atuando mais numa posição diferente, né, atuando lá na ala esquerda. Né. No jogo de ontem ele foi titular no lugar do Everton Ribeiro, e foi bem defensivamente, e foi crucial na jogada do gol do Ilharão. Né. Ele cruzou pro Ilharão, desviou na cabeça do Pedro, e aí o Arão conseguiu finalizar. Eu acho que o Fred e o Vitor vão concordar comigo, que é sempre muito legal ver esses jovens jogadores brilhando entre os profissionais. A gente vê, por exemplo, o Matheus Nascimento do Botafogo, que está dando os primeiros passos, o Luiz Henrique do Fluminense, até o Riquelme ano passado no Vasco, esse ano não está sendo tão bem aproveitado, mas demonstrou muito, e a gente sempre gosta de ver. Né? Vocês acham que no decorrer da temporada, diferentemente do Neneca, o Lázaro consegue brigar e até se tornar um titular nessa equipe do Flamengo?
Cara, acho que sim, até porque o Lázaro tá numa equipe muito forte e uma equipe que não tem pressão sobre ele, né? O Lázaro é um jovem que jogou muito bem a Copa do Mundo Sub-17, foi muito bem também na seleção brasileira desse mesmo nível. E no Flamengo, quando começou, né, no Carioca, foi bem, na Copinha tava jogando muita bola também. Mas no Flamengo, no time principal, nunca foi aquele Lázaro que se esperava, aquele Lázaro que tem uma multa rescisória milionária e que já foi sondado por inúmeros clubes da Europa. Mas agora, nessa temporada, junto do Paulo Souza, tá tendo sua primeira temporada assim, de consolidação de fato. Tá jogando muita bola, já tem mais de 4 assistências no campeonato carioca. E eu acho que, realmente, naquela posição, na ala esquerda, o Lázaro deve ser sim titular, pelo menos nesse primeiro momento, até o Bruno Henrique voltar e talvez disputar a posição. O Lázaro tá muito bem, merece a continuidade e para mim é uma grata surpresa, até porque eu estava achando que o Lázaro infelizmente ia flopar como jogador, mas não, aparentemente ele está bem e ele tem muito futuro e é muito promissor, como a gente já disse, né? Já foi sondado por inúmeros times da Europa e o Flamengo só tem a ganhar com isso.
Eu acho que surpreendente, Vitor, a posição, né? Ele tá jogando lá na ala esquerda, meio que um lateral esquerdo, mais ou menos, né? E tá dando certo, deu certo no último jogo, tá dando certo em todas as partidas. É um jogador que tá demonstrando muita qualidade. E é muito bom ver, como eu disse antes, um jovem crescendo e se firmando entre os titulares de um time profissional. Bem, a gente novamente se alongou demais do Flamengo, mas agora vamos ver o outro lado da moeda, vamos ver como é que tá o clima lá no Vasco. A gente já tinha falado aqui na semana passada que o Vasco tinha uma missão muito difícil contra o Flamengo, mas se no primeiro jogo dessa semifinal o Vasco foi completamente dominado, no jogo de ontem o time de São Januário mostrou um pouco mais de atitude. Vale lembrar que no jogo de quarta, né, o primeiro jogo, diferentemente de ontem, o Vasco não deu nenhum chute a gol no primeiro tempo, como se o objetivo fosse nem ser goleado, né? E dessa vez foi completamente diferente. O primeiro tempo do Vasco foi melhor do que o do Flamengo até. O Cruz Maltino encerra sua participação no Carioca com bons e maus momentos. Volta a campo só na Série B, dia 9 de abril. E eu queria saber de vocês se o time consegue tirar algo de proveitoso desse terceiro lugar do Carioca e principalmente desse segundo jogo da semifinal. O primeiro jogo da Série B, por exemplo, é contra o Vila Nova. E se o Vasco entrar em campo com a mesma atitude de ontem, eu tenho certeza, que é goleado na primeira rodada da segunda divisão. Vocês concordam comigo? Acham que o Vasco tem chances de ir bem na Série B desse ano? Ou vocês acham que realmente ainda falta muito para conseguir chegar ao nível de Série A?
Então, é muito difícil falar o que o Vasco pode levar de bom desse Carioca, né? Primeiro vou falar o que foi ruim. O elenco do Vasco é raso, não tem como fazer muitas variações, surpreender o adversário. Claramente faltam jogadores de velocidade no ataque, até por isso o Figueiredo foi improvisado nesse papel. As laterais do Vasco são um desastre. Acho que eu nunca vi um time que tem tanta deficiência nas duas laterais. O Léo Matos é um jogador agressivo e que não entrega ofensivamente. O Edmar se posiciona muito mal e tem umas falhas técnicas bizonhas. Ontem ele errou um domínio, criou uma chance pro Flamengo, bizarra. O Everton entrou e também é ruim. Então, assim, isso tem que mudar. A zaga do Vasco não é das melhores. Isso é um problema menor do que eu citei, dos que eu citei anteriormente, mas o Anderson Conceição e o Quinteiro não são confiáveis. Bom, falando de alguns pontos positivos, né? O primeiro disparado é o Thiago Rodrigues. Eu me surpreendi, mas ele passa muita confiança, faz ótimas defesas. O Figueiredo também tem se mostrado um jogador que pode ser útil na Série B, porque tem muita entrega, isso é importante nessa competição. E talvez a gente também possa falar do Raniel, não sei, assim, ele faz os gols dele, mas ele tem partidas tenebrosas como a de ontem. É isso, o Vasco tá longe de pronto pra Série B, eu concordo com você, tem chance de perder legal pro Vila Nova. Em 2021, o time foi muito mal no Carioca, não fez mudanças e isso refletiu na décima colocação na segunda divisão. Se eu não me engano, em nenhum momento passou da décima colocação, né? Enfim, nesse ano o time novamente mostrou sinais durante o Carioca, como o fato de ter perdido todos os clássicos. E a Copa do Brasil também ficou claro, né? Era para ter sido eliminado para Ferroviária, mas perdeu para o Juazeirense. Assim, dois jogos muito preocupantes. O futuro do Vasco não parece bom se não fizer mudanças drásticas.
Eu só queria enfatizar que realmente o goleiro Thiago tá muito bem no Vasco. Acho que ele, né, que veio do CSA e nessa temporada tá realmente botou seu nome ali e deve ser o goleiro titular até o final da temporada. E agora o Vasco realmente tem goleiro. E outro nome que eu acho que precisa ser enfatizado é do Gabriel Pet, que jogou muita bola no Campeonato Carioca, apesar da eliminação precoce. Precoce não, né? Nas fases finais já. Mas apesar da eliminação, o Gabriel Pet foi muito bem também. E outra coisa que eu queria mencionar é que apesar realmente do Vasco não ter vencido nenhum clássico nesse Campeonato Carioca, perdeu para o Fluminense, para o Botafogo e para o Flamengo 3 vezes, o Vasco pelo menos não passou dificuldade contra os times de menor expressão. Porque nas últimas temporadas o Vasco realmente não conseguia produzir um bom futebol contra as equipes, por exemplo, como o Bangu ou o Volta Redonda, por exemplo. E nessa temporada o Vasco foi dominante contra essas equipes. Ia pra cima, apesar de algumas vitórias rasas, algumas vitórias ali no sufoco, praticamente no 1-0. Mas, em suma, na sua grande maioria, foi dominante e conseguiu botar realmente ali, na terceira colocação, o Vasco da Gama, e eu acho que isso foi positivo. O trabalho do Zé Ricardo, eu acho que de 0 a 10, eu daria um 7. Um 6, talvez. Pode melhorar, tem muito espaço para melhorar, mas precisa talvez de material humano para isso e de novas ideias que o Vasco da Gama precisa para subir novamente para a Série A.
É, o Vasco é um time muito inconstante, né? Tem partidas boas, partidas ruins. Ontem contra o Flamengo até que mostrou uma certa qualidade, mas o primeiro jogo, por exemplo, foi muito aquém do esperado. Na real, não sei nem se é aquém do esperado, né? Talvez seja o esperado o Vasco não jogar tão bem. Mas eu, sinceramente, sou otimista com o Vasco. Acho que na Série B eles vão conseguir desempenhar bem, sim. Ainda mais com as grandes mudanças que estão por vir com a 777. Né? Os representantes da empresa, eles se despediram do Rio de Janeiro e tudo indica que a SAF vai acontecer, vai pra frente, sim. Eles estreitaram bastante as relações com o clube, conheceram a estrutura e se demonstraram também muito encantados com a torcida Cruz Maltina. Né? Todo cara que vem aqui no Brasil e vê a torcida sempre se encanta, né? E se a gente olhar para o Botafogo, por exemplo, nomes de peso estão sendo anunciados, como o próprio Luiz Castro, que negou o Corinthians para ir para o Botafogo, e o Josh Vander, um dos principais investidores do Vasco, né, do 777, demonstrou bastante interesse em acompanhar bem de pertinho as negociações futuras das contratações do Vasco. Né? Segundo ele, eles ainda buscam efetivar a SAF, mas... A 77 já está trabalhando para identificar talentos que ajudem o Vasco imediatamente, né? Enquanto rola as negociações. E aspas, abre aspas pro Josh Vander, né? Segundo ele, o último jogo, né, contra o Flamengo ontem foi a última vez na história que o Vasco jogaria contra o Flamengo com uma desvantagem de orçamento. Né? É uma aspas muito forte e que a gente espera que funcione, que vá para frente essa SAF aí. E agora que a gente já falou sobre Vasco e Flamengo, vamos passar para outra semifinal que acontecerá hoje, começando com o Flu. Eu queria muito abrir o bloco de hoje falando que o Fluminense se classificou para a Libertadores contra o Olímpia, como a gente esperava, como eu falei no pontapé passado, mas infelizmente a semana do Tricolor ficou marcada pelaquela eliminação triste dos pênaltis. Mas deixando de falar sobre o que já passou, vamos falar sobre hoje, né? Sobre o jogo que vai rolar hoje contra o Botafogo e para tentar enfrentar o Flamengo na grande final do Carioca. Vale lembrar que o Tricolor foi o campeão da fase de pontos corridos, conseguindo uma sequência de mais 10 jogos de invencibilidade e também ganhou todos os 3 clássicos esse ano. Vitor, o Fluminense obviamente é o favorito, né, contra o Botafogo, mas realmente a gente não consegue esquecer do que aconteceu lá na pré-Libertadores, lá em Assunção. Dito isso, o Carioca virou obrigação para o Fluminense?
Olha, eu tenho certeza que para a torcida do Fluminense virou obrigação. Isso porque realmente ninguém esperava uma desclassificação do Fluminense diante do Olímpia. Obviamente o Olímpia é uma equipe de tradição, é uma equipe que tem 3 Libertadores no currículo, mas o elenco do Olímpia não é forte. Já foi muito melhor e hoje em dia realmente é uma equipe mediana do cenário da América do Sul, né? Enfim, Fluminense eliminado. O Felipe Melo perdeu o pênalti, o William Bigode perdeu o pênalti e vamos focar no jogo contra o Botafogo. O Fluminense realmente precisa de um futebol melhor contra o Botafogo do que apresentou na última partida. Isso porque o Fluminense foi muito reativo, deixou o Olímpia jogar, viu a equipe paraguaia ir para cima e não conseguiu ter poder de reação. Obviamente foi prejudicado pela arbitragem, aquele lance do David Braz não pegou no braço, foi ombro e gol. Mas acabou que como a Libertadores não tem VAR nessa fase preliminar, que é um absurdo na minha opinião, o gol foi anulado e isso poderia ter mudado o cenário do jogo. Mas não tira o fato do Fluminense ter ido mal contra o Olímpia e precisa melhorar contra o Botafogo. Obviamente o Botafogo também tem um nível inferior ao do Fluminense e o Fluminense é amplo favorito para chegar na final. Mas precisa ter cuidado e precisa ter cabeça no lugar principalmente para voltar a ser aquele Fluminense dominante que já foi dito por muitos jornalistas como a melhor equipe do Brasil nesse momento. Precisa ter calma, precisa ter vontade de ganhar e principalmente foco na classificação na final para o clássico contra o Flamengo.
E o clima do Fluminense mudou muito da água para o vinho também, né? A sequência invicta é o 3-1 contra o Olímpia no jogo de ida. Mas aí, de repente, o clima que era de tranquilidade, agora tá meio para baixo, né? Tá meio de decepção, né? De repente, não, né? Coincidiu muito com a notícia das negociações do Luiz Henrique com o Real Betis. Aquela entrevista do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, em que ele admite as conversas encaminhadas de venda do jogador, na minha opinião, veio em um time muito ruim, muito ruim. Podia esperar o fim do Carioca, a classificação para a Libertadores de fato. É, o clima desde aquele 0x0 sem graça contra o Boa Vista na semana passada já é outro, muito por causa dessa possível saída do Luiz Henrique. E ele deve sair do Fluminense lá pro meio do ano, no meio do Brasileirão. Vocês acham que esse clima de desânimo pode continuar na Série A?
É, Adriano, é a verdade que o Luiz Henrique foi mal vendido, né? Até o Mário Bitcoin sabe disso, senão ele teria defendido a negociação ao invés de abordar essa questão de necessidade. Psicologicamente, não acredito que isso afeta os jogadores do Fluminense, não. Todo mundo sabe que os jogadores brasileiros promissores têm um caminho natural para a Europa, então muitos já deviam imaginar esse desfecho. É, além disso, eles estão lá no dia a dia, né? Conversam, provavelmente sabiam da negociação. Dentro de campo, a história é bem diferente. O Fluminense não tem um jogador parecido com o Luiz Henrique. Na verdade, acho que no Brasil, poucos jogadores mostram essas semelhanças com ele. É um jogador que lembra um pouco o Bruno Henrique do Flamengo, que é conhecido como o unicórnio do futebol brasileiro. Então ele vai fazer falta com o elenco atual que o Fluminense tem, que eu não sei se continuará assim. O Arias e o William Bigode devem atuar na posição. E assim, eles não têm a mesma qualidade, não têm a mesma velocidade, não têm a mesma finalização do Luiz Henrique, não têm o mesmo drible. É bem discrepante a diferença entre os dois pro Luiz Henrique. É, eles também não têm um teto de evolução tão grande quanto o do menino. Então o Fluminense vai sofrer no campo, mas extra-campo acho que vai passar. A torcida tem que entender, tem que apoiar o time. Sempre fez assim e agora não pode ser diferente. É um ano que começou difícil pro Fluminense, mas que tem que melhorar.
É, e uma coisa a gente não pode negar, né? O Mário Bittencourt tem palavra, prometeu que o Luiz Henrique ficaria até o final da participação na Libertadores e ficou. Agora resta saber quando de fato ele vai sair do Fluminense, que vai fazer muita falta nesse elenco.
Vitor, em meio a problemas técnicos, eu tenho que falar, você é um canalha. Que piadinha sem graça, cara. Os tricolores devem estar muito bravos com você agora. É, mas falando do Luiz Henrique, como a gente acabou de falar, ele é um dos grandes desfalques para a partida de hoje. Né? Além também do Fred, que já está há um tempo fora, o próprio Luiz Henrique e o volante Felipe Melo não devem jogar o clássico contra o Botafogo. Todos por lesão, né? O Luiz Henrique está com desconforto no tornozelo direito desde o primeiro jogo contra o Olímpia e o Felipe Melo sente uma pancada no segundo jogo lá no Paraguai. São desfalques que de fato mudam um pouco a expectativa do jogo, mas que não tem nada a ver com isso, é o Botafogo, então vamos falar agora do Glorioso. O Botafogo já está há mais de uma semana sem nenhuma partida e se preparou todo esse tempo unicamente para o confronto de hoje. Mas se o Fluminense também tem os seus desfalques, o Fogão também sofre com algumas perdas significativas. João Carlos com dores e Gatito Fernandes na seleção paraguaia estão fora do confronto. Hoje, por sinal, deve estrear o zagueiro Felipe Sampaio, uma das primeiras contratações da era John Textor de fato. Então, olho nele. Vai lembrar que o Breno e o Erisson, né, não são jogadores da era John Textor, vieram um pouco antes, mas são jogadores que estão demonstrando até um pouco bom futebol. Mas, enfim, ausências de um lado, ausências do outro. O clima do Flu tá aquela coisa gostosa que a gente sabe. Vocês acham que o Botafogo pode surpreender no jogo de hoje?
Cara, acho que sim, mas acho que realmente o Fluminense tem equipe pra conseguir segurar talvez essa equipe do Botafogo, né? E precisa também levar em consideração que sem o Gatito Fernandes e o Joel Carli, a equipe do Botafogo fica muito desfalcada defensivamente. O Diego Loureiro, né, que fez a Série B na última temporada, jogou nessa temporada apenas contra o Audax e fez um jogo bem abaixo, falhou num dos gols. Não pareceu ser tão seguro assim como na última temporada. É claro que esse zagueiro novo que você mencionou ainda precisa entrar, precisa ganhar ritmo de jogo, mas eu realmente acredito que, apesar de poder sim existir uma possibilidade de surpresa do Botafogo, acho que o Fluminense ainda continua sendo amplo favorito, mesmo com os desfalques, e acho que tem tudo para ser um 2x1 pro Fluminense.
Adriano, você é polêmico aqui. Porque eu acho que devido às circunstâncias da eliminação, foi uma eliminação muito dura, o Fluminense tinha uma boa vantagem. Eu acho que pro jogo de hoje, o Botafogo é favorito. Não sei se no confronto o Botafogo tem condição de levar, tem qualidade pra disputar de igual pra igual com o Fluminense, mas hoje eu acho que o Botafogo é o favorito na partida de ida.
É, a gente vai chegar lá na hora dos palpites, mas eu também acho que tu tendendo aí pro lado do Fred. É, e a gente falou sobre a era John Textor, né, sobre esse começo da era John Textor. A maior contratação até agora pode ser concretizada nos próximos dias e se trata do volante Patrick de Paula do Palmeiras, de 22 anos. Os valores de R$ 33 milhões de reais por 50% do atleta já foram acertados. Ele deve realizar os exames físicos terça e ser anunciado quarta-feira com um contrato válido até 2026. Né? Há também uma opção de compra de mais 20% do atleta por 19 milhões de reais. Ou seja, a negociação pode chegar até a casa dos 52 milhões de reais. Eu falei um monte de número, falei um monte de porcentagem, para ficar bem claro a magnitude que é essa negociação. Né? É algo complexo, que foi feito por pessoas que sabem negociar, que sabem o que estão fazendo, e com valores até poucos meses atrás impensáveis. Né? Eu lembro que quando era eu, Fred e Renan ainda fazendo pontapé inicial de segunda, a gente se questionou se o Botafogo deveria ou não comprar o Chay, um jogador de 30 anos, que por 1,5 milhões de reais, né, que era um valor alto para o Botafogo, e hoje agora pode comprar um jogador até 52 milhões de reais, né, para você ver como é que uma mudança da SAF faz em um clube brasileiro. Eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa negociação. É, empolga, sim ou claro para vocês?
Sim, claro, Adriano. É mais uma boa contratação do Botafogo. O Patrick de Paula é um meio de muita qualidade técnica, uma boa finalização de longa distância. Deve jogar ao lado do Breno, fazendo um excelente meio campo. A verdade é que a fase dele no Palmeiras não era das melhores, né? Ele começou a ter alguns erros bobos, perdeu algumas bolas que não podia ter perdido. Mas o elenco também tinha uma pressão para que ele fizesse uma partida quase que perfeita. Eu acho que isso não acontece no Botafogo. É, pra mim ele vai se soltar e vai voltar a ser aquele craque do início de Palmeiras. Foi um cara decisivo também, cobrou o quinto pênalti que deu o título paulista. Isso com 20 anos de idade, a perna dele não tremeu. Então é um cara que se impõe no jogo, um jogador de muita qualidade. Também muita classe, né? Ganhou o apelido de Patrick de Pogba por ter essas características semelhantes, tanto físicas quanto de jogo. Tem um ótimo passe longo, uma boa visão de jogo, boa finalização, como já falei. Enfim, acho que ele vai voltar a brilhar no Botafogo.
É, e o Patrick de Paula teve um início meteórico pelo Palmeiras. Jogava muita bola lá no início. E também precisa se levar em conta que ele é aqui do Rio de Janeiro. Então ele vai voltar para sua terra natal. E isso pode facilitar muito a sua adaptação ao Botafogo. É claro que o Patrick teve muitos problemas extra-campo, né? Já foi pego na noite várias vezes por torcedores palmeirenses. Que na minha opinião não é um grande problema, porque o que o jogador faz fora de campo, né? Faz no seu tempo livre. Não é problema de torcedor algum, mas esses problemas de extracampo acabaram também culminando na sua substituição. Foi muitas vezes botado no banco. E acho que essa saída do Palmeiras para receber novos ares no Botafogo vai fazer muito bem para a carreira dele e muito bem para o Botafogo, até porque, como o Fred disse, né, vai ajudar muito o Botafogo fazendo uma bela dupla ali de meio-campistas com o Breno. E acho que tem tudo para dar certo essa contratação do Botafogo.
Eu pessoalmente acho o Patrick de Paula a cara do Botafogo. Eu acho que ele tem tudo para brilhar mesmo, como o Vitor falou. É, acho que é uma nova etapa na carreira dele, que ele vai ter que assumir um pouco mais de protagonismo, o que pode ser muito importante para ele. Então é só ele ter cabeça no lugar que eu acho que vai dar super certo essa negociação. E para finalizar o programa, chegou a hora mais aguardada do pontapé de segunda-feira, que é a hora que a gente erra todos os palpites possíveis, né? O Vitor já falou que vai ser 2-1 para o Fluminense hoje. Eles entram a campo no Engenhão às 8 da noite e voltam domingo no Maracanã às 16. Eu cravo aqui que o primeiro jogo vai ser 1-0 para o Botafogo hoje e o segundo vai ser 0-0, Botafogo classificado contra o Flamengo. E aí só Deus sabe, depois a gente fala, né? Vocês têm alguns palpites, galera?
2-0 Botafogo hoje, com um gol de Chay e um gol de Daniel Borges. Anote.
Bem, como eu já disse, eu acho que vai ser 2-1 pro Fluminense nesse primeiro jogo e 1-1 no próximo. Mas pra você, ouvinte, que tá querendo apostar, ou que tá querendo, talvez, saber realmente o que vai ser, não vá não confie no Adriano, faça exatamente o inverso do que ele disse. 1-0 Fluminense, aposte. Talvez seja esse o placar. Afinal, o Adriano que é o melhor aqui dos palpites do nosso programa.
Primeiro que se você tá aqui no pontapé inicial de segunda-feira pra ver resultado de bet, você tá muito equivocado. Você tá falando com três pessoas que não sabem nada sobre bet. Eu erro tudo, gente. Eu erro tudo. Eu falei semana passada que a gente ia falar sobre o Pablo. Se lesionou. não vai jogar por 2 meses. Enfim. É, tá chegando o fim do nosso programa no Pontapé de segunda-feira. Em meio a muitos problemas técnicos, tomara que esse programa saia. Se sair, glória a Deus. É, queria dar um abraço no Fred, um abraço no Vitor e dar o recado de vocês aí, pessoal.
Olha, eu só queria mencionar que hoje, além de ser Dia Mundial da Infância, a gente não pode deixar de falar que é aniversário do patrono desse programa, Ronaldinho Gaúcho, e também do Ayrton Senna, o herói brasileiro, além do Matthäus, ídolo da Alemanha, né? Um belo meio-campista. Parabéns a eles três, grandes esportistas, e eu acho que é um absurdo a gente ter esquecido do aniversário do Bruxo aqui nesse exato programa. Um abraço a você, ouvinte, e um abraço a você, Fred, e a você, Adriano.
Valeu, Adriano. Valeu, Vitor. Valeu, ouvinte. Passadinha na Taça Rio. É, os primeiros jogos da semifinal aconteceram nesse final de semana. O Nova Iguaçu venceu o Audax por 2-1, com 2 gols de Samuel, e o Audax marcou com Anderson Lessa. O Rezende venceu por 1-0 a Portuguesa, com 1 gol de Douglas. E eu queria pedir desculpa aos ouvintes pela blasfêmia de esquecer o aniversário do Bruxo, do Ronaldinho Gaúcho, né? E também reclamar aqui do nosso querido Vitor, que trouxe o aniversário do Matthäus. Que, por favor, né, Vitor? Você podia ter gastado o tempo que você falou assim, também é aniversário do Matthäus, você podia ter usado pra falar do Ronaldinho Gaúcho.
Uma falta de profissionalismo do Vitor, que não avisou a gente antes do programa que era aniversário do Ronaldinho. Agora o clima tá de velório aqui, tá pior do que o clima do Fluminense depois de ser eliminado pelo Olímpia.
Infelizmente eu só vi agora, Adriano. Peço perdão a você, ouvinte, a você, Fred, a você, Adriano. Mas o Matthäus é ídolo.
Ai, meu Deus, cara.
Vamos regravar, regrava o programa.
Bora.
Não brinca com isso não, que se bobear realmente a gente vai ter que regravar o programa. Enfim, é um abraço aí pro Fred, abraço pro Vitor. Abraço também pro nosso professor Gabriel Colares, que sempre dá essa oportunidade pra gente falar sobre o que a gente mais ama, que é o futebol. Mil desculpas pro Ronaldinho Gaúcho. E é isso aí, até a próxima, até semana que vem, com um pontapé inicial especial falando sobre o desenrolar dessa história de Fluminense e Botafogo. É isso aí, até a próxima, valeu!